As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
O índice de risco de incêndio vai estar no patamar muito elevado no Conselho de Tomar no decurso dos próximos dias, o que quer dizer que está proibida a realização de queimas de sobrantes. Este é o reflexo das temperaturas esperadas para esta semana, onde os termómetros podem atingir valores na ordem dos 37, 38 graus no Conselho Nabantino. Refira-se na região do Médio Tejo, as maiores preocupações estarão centradas nos Conselhos de Abrantes, Sardual e Mação, que vão atingir o patamar máximo desta escala. Tenha em consideração que é proibido utilizar fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e nos locais devidamente autorizados para o efeito, tal como não se pode fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais. É ainda proibido usar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Conselho de Orém registou nestas últimas 24 horas mais 4 infecções Covid-19, duas ainda relacionadas com o surto no Corpo de Santuário de Fátima e outras duas fruto de contactos relacionados com Odivelas. Só nesta altura, na região do Médio Tejo, 286 doenças confirmadas, 119 das quais ainda ativas. Os conselhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Orém, precisamente 37, Torres Novas 34 e Abrantes 24. Pelo contrário, há conselhos como Vila Nova da Barquinha, e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Estes são os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 87 infecções e 50 recuperações. Torres Novas, 59 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Abrantes, 44 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 31 infecções e 22 recuperados. Tomar, com 24 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Mação, 7 infecções e 1 recuperado. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do Zêzere, 3 casos, 2 dos quais recuperados. E Sardual, com 2 casos, ambos recuperados. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTE, fez um ponto de situação em torno desta recente atualização.
Olha, são duas pessoas ainda do coro e são outras duas pessoas, as outras duas em idade ativa ainda, de contactos de fora de... contactos de Lisboa, mais propriamente de Odivelas. Não serão contactos do coro, não se pode relacionar com o coro. Os outros dois é que estão relacionados ainda com o coro, não nos admira que isso aconteça, nem é para assustar ninguém, nem de Fátima, nem de Orém, porque as situações são mesmo assim. Há pessoas que reagem mais cedo, há outras pessoas que reagem mais tarde e que pode aparecer efetivamente a positividade para o vírus, porque o teste é isso que detecta, o teste detecta partículas virais, podem aparecer mais tarde. O risco em Fátima é igual ao risco de todas as outras freguesias do país e, portanto, não é maior, desde que as pessoas saibam efetivamente cumprir as medidas, não é maior. A freguesia de Fátima só foi efetivamente notícia por ter o santuário de Fátima, e ainda bem que o tem, mas efetivamente não temos, as pessoas não é para estarem assustadas, é só para terem os mesmos cuidados que qualquer pessoa de qualquer freguesia deve ter.
A confirmação foi avançada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar. Está a caminho um quarto investimento para a zona das Avessadas, em particular para a Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro. Este processo está nesta altura em fase de licenciamento, pelo que dentro em breve será tornado público qual é o investimento em causa, depois de já confirmadas as chegadas do Bricomarché, do Aldi e do Burger King. Está em causa, recorde-se, a suspensão do plano pormenor das Avessadas, documento que tem sido discutido ao longo dos últimos meses numa negociação difícil entre a Câmara de Tomar e as entidades que regulamentam estas ferramentas de desenvolvimento. Hugo Cristóvão catalogou mesmo este processo como difícil, ao mesmo tempo que deu conta da descoberta de algumas linhas de água fora da legalidade naquela zona da cidade.
Tem sido um processo difícil, apesar de ser bem mais fácil do que o Flecheiro. Se recordam, o Flecheiro anda há muitos anos por várias razões. Houve a questão até de uma instituição em particular que teve origem também a toda esta revisão. As questões do leite de cheia e das zonas ameaçadas por cheia, das cotas que agora já são as cotas que já não são controladas pelo município, mas sim pela APA e, em alguns casos, até por entidades europeias, que têm a ver com as novas cotas de cheia por via das alterações climáticas e, do que eles chamam as cheias dos mil anos. Não vou agora, enfim, há coisas muito técnicas que é difícil explicar aqui em 2 minutos e, portanto, não vou entrar por aí, mas, enfim, tem sido um processo, de facto, muito difícil. No caso das avessadas, não era a partida tão, supostamente tão difícil. A verdade é que, pelo meio, fomos descobrindo algumas questões que ao longo dos anos ou em determinada altura não foram devidamente tratadas e que nos complicam hoje, porque ao dia de hoje têm que ser aplicadas com a lei atual. Por exemplo, no que se trata, no que tem a ver com, a regularização de algumas linhas de água que passam naquela zona, que foram feitas em tempos por várias entidades e que não foram devidamente legalizadas ao seu tempo. Portanto, estamos a trabalhar nisso. Mas, para ponto de situação, nós temos o trabalho da revisão do plano pormenor das avessadas feito, ou melhor, daquele segmento do plano pormenor das avessadas feito. Dos 3 investimentos iniciais que são públicos, não vou referir a eles, mas que já são públicos, 2 estão em perfeitas condições, portanto, está do lado dos promotores avançar com o investimento, portanto estão feitos. Há um terceiro que, precisamente por causa deste problema que eu estava a referir, não é ainda possível licenciar. Entretanto, há já um quarto licenciamento para essa zona que está a decorrer, e portanto aquilo que devemos é que, efetivamente, como aliás sempre foi dito, que assim que se abrisse esta porta os investimentos surgiriam, até porque ao longo dos anos eles foram procurando e não encontravam, de facto, enfim, caminho para andar.
A Câmara de Tomar notificou os proprietários das construções ilegais que estão situadas junto ao muro da Mata Nacional dos Sete Montes, no caminho público que liga a Rua do Cerco ao bairro de Nossa Senhora dos Anjos. Por aquilo que a ERTS apurou, estão em causa entre 20 a 30 anexos, em especial para galinheiros e canis, sendo que algumas destas estruturas até já nem cumprem essas funções. Ainda assim, a autarquia nabantina avançou para a notificação dos proprietários, justificando esta decisão com a segurança de pessoas e bens, conforme refere esse mesmo texto. Desta forma, os responsáveis pelas edificações têm até meados de julho para responder à Câmara. O cenário mais provável será o de remoção, demolição daquelas estruturas.
Rádio Hertz, informação.
Américo Pereira, presidente da Serra Junceira, não esconde a preocupação com os ajuntamentos habituais que se detectam um pouco por todo o concelho, sendo que na sua área territorial, por exemplo, há o receio acrescido pelo número de segundas habitações, cerca de 900, na maior parte de residentes em Lisboa, nesta altura a região mais afetada com a pandemia. Américo Pereira apela a um cuidado redobrado nas normas de segurança, algo que não tem acontecido, lamentou.
Para, isto é habitual os ajuntamentos. É habitual as pessoas, por exemplo, muita gente vem de Lisboa porque, enfim, eu compreendo as situações, também não se sente à vontade, porque todos nós sabemos os problemas gravíssimos que neste momento existem na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente nos concelhos da Amadora, Oeiras ou Sintra, aliás. E há muitas pessoas que residem efetivamente lá. Ora bem, se nós tivermos em atenção, nós temos cerca de 900 casas na área territorial desta União de Freguesias de segunda habitação, é fácil de perceber que nesta altura do ano está cá muita gente. Uns já habitualmente vinham, outros não vindo cá habitualmente. Passaram a vir porque, enfim, não estão disponíveis, se calhar, para ir para as praias com todos aqueles condicionalismos que são impostos, e é muito fácil e saudável até vir aqui para as margens do rio. Agora, os cuidados é que têm que existir, e isso, infelizmente, que eu tenho assistido, é que isso não tem acontecido. Nós vemos hoje com muita frequência as pessoas, mesmo à vontade, as máscaras às vezes é apenas um objeto decorativo, porque não estão devidamente colocadas, algumas delas já têm, se calhar, meses. Estas coisas são muito difíceis de nós tentarmos controlar. Repare só nisso, por exemplo. Nos funerais, que até há bem pouco tempo as pessoas tinham algum cuidado, hoje já têm um comportamento que nada é condizente com a situação atual. Claro que nós, inclusivamente, nós no nível da Junta, iremos tomar futuramente algumas medidas mais rigorosas para evitar estes abusos, porque acho que de repente as pessoas pensaram que o vírus já passou, e o vírus não passou, o vírus está bem presente, e como disse muito bem, estamos a atingir números que se calhar há 8 dias ou há 15 dias nunca ninguém imaginaria que pudéssemos atingir, e isto realmente é muito preocupante para toda a gente.
E, Sr. Presidente, no que depender de si, na sua área territorial, não haverá aquelas conhecidas como festas de aldeia?
Bom, aliás, eu fui uma das pessoas, quando a Câmara inicialmente deu a ideia que seria aberta ao licenciamento e das festas de areal, eu, nas várias reuniões que tive com a Câmara, sempre me bati porque a lei tem que ser cumprida. E a lei, para ser cumprida, elas não se podem realizar. E por isso mesmo, agora, na última segunda-feira, quando houve uma reunião na Biblioteca Municipal, com as associações que estiveram presentes e as outras freguesias, fiquei bastante satisfeito ao perceber-me que, afinal, a Câmara tem uma posição bastante diferente daquela que tinha inicialmente. E isso para bem toda a gente, porque realmente as festas de Arraial este ano não têm condições para poderem ser realizadas. E não há condições de variedíssima ordem, uma das quais depende até com a própria lei que as proíbe.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, disse que será impossível controlar o acesso de pessoas a zonas públicas, num processo que depende de bom senso de cada um, alertou. O autarca, em entrevista à Hertz, respondia desta forma, depois de questionado com o regresso de imigrantes ao concelho, deixando claro que as pessoas devem ter noção de que há regras a cumprir, nomeadamente o afastamento social.
É muito difícil, isso tem a ver com o comportamento de cada um. Repara, é quase impossível controlar, nomeadamente, a movimentação de pessoas, porque, face aos princípios constitucionais vigentes, existe a mobilidade e liberdade de circulação de pessoas. Não se pode limitar o seu acesso a zonas públicas, normalmente, nomeadamente, aos parques e aos equipamentos, e também aos serviços públicos, ou seja, tem que ser um processo, como disse há bocadinho, um processo de cada um ser de proteção civil. Tem que ser um processo de educação. Felizmente, as mobilidades não temos grandes movimentos, nomeadamente pendulares, ou seja, diga-se, grande aglomerado de população, nomeadamente de transportes públicos, o que é uma mais-valia para a região, para o nosso território, mas, objetivamente, como também não temos grandes espaços de grandes, no fundo, infraestruturas de grandes andares, nomeadamente grande parte, 90% do território de Vila Nova da Barquinha, para dizer mais, é tudo vivendas, casas de resto de chão. Esperemos é que as pessoas depois no comportamento social, no seu trato social, no seu dia-a-dia, nomeadamente nos passeios e nos convívios, tenham alguma tolerância e sejam, no fundo, cumpram regras que nos obrigam a todos nós. Mas, como em todos os conselhos, devemos ter alguma preocupação, essencialmente o afastamento social, que será o melhor remédio para esta pandemia.
Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Orém, acusou a antiga governação do Partido Socialista, na autarquia oriense, entenda-se, de ter dilapidado o património municipal em cerca de 40 milhões de euros. Na recente Assembleia Municipal, o autarca respondia desta forma a um conjunto de questões colocadas pela oposição, admitindo ainda que não está satisfeito com as taxas de execução em torno do orçamento.
Terá que haver sempre algum rigor financeiro. E com certeza que o Sr. Deputado não estava satisfeito de, em 8 anos de governação socialista, ter dilapidado o património municipal em mais de, se calhar, não tenho aqui os elementos, mas perto de 40 milhões de euros, porque os resultados líquidos negativos foram constantes. E, portanto, obviamente que isso também não o deve deixar satisfeito. Mas mesmo assim votou a favor do relatório de contas de 2017. Onde isso foi evidenciado. Portanto, é preciso também dizer isso. E, portanto, essa é a função do município, e, portanto, acho que todos estamos de acordo em relação a isso. Obviamente que, se o conseguirmos fazer com contas certas, com contas equilibradas, todos devemos ficar satisfeitos, penso eu, e por isso é esse o princípio que nós pelo menos, procuramos manter, e é esse que temos procurado vir ter vindo a fazer ao longo destes 2 anos de exercício de contas que já foram aprovadas. As taxas de execução, estou satisfeito? Não, obviamente não, nem ninguém pode estar satisfeito, porque todos nós queremos umas taxas de execução muito mais altas, como é óbvio, mas isso é óbvio. Agora, o Sr. Deputado nunca esteve no Executivo Municipal, o Sr. Deputado José Alho, por exemplo, já esteve, e sabe bem das dificuldades administrativas que existem para que um projeto qualquer se possa iniciar. E nós, quando orçamentamos um qualquer projeto, pensamos que ele terá execução a partir de uma determinada data. Acontece que hoje, e na altura também com certeza, mas hoje mais do que nunca, com a falta de mão de obra que existe, as empresas tudo fazem para poder atrasar o máximo que podem o início das obras.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 51 anos pelo crime de violência doméstica. Aconteceu na localidade de Batalha. Na sequência de diligências de investigação, a decorrerem há um mês, apurou-se que o suspeito agrediu física, verbal e psicologicamente a sua mulher, de 50 anos, durante uma relação de 31 anos, ameaçando-a de morte reiteradamente, muitas vezes com recurso a uma katana, tendo agora os militares da Guarda dado cumprimento a um mandado de detenção. O suspeito, com problemas de alcoolismo, tinha acentuado o seu comportamento violento e agressivo para com a vítima, estendendo igualmente os maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte ao seu filho de 20 anos, causando um estado de medo e ansiedade às vítimas. No seguimento das diligências, foi apreendida uma katana e uma pressão de ar. Presente ao Tribunal Judicial de Leiria, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de proibição de contactar com a vítima, proibição de frequentar estabelecimentos de venda de bebidas alcoólicas, assim como da sua aquisição, proibição de uso de qualquer tipo de arma, seja de fogo ou instrumento cortante, e apresentações diárias no posto policial da área de residência. A Unidade de Ação Fiscal, através do Destacamento de Ação Fiscal de Lisboa, apreendeu 100 quilos de folha de tabaco no âmbito de uma operação policial no concelho de Leiria. No decorrer de uma fiscalização direcionada para o controle de circulação de mercadorias, os militares da Guarda apreenderam a folha de tabaco numa viatura de serviço de transporte de mercadorias, cujo destinatário está identificado. A mercadoria foi apreendida por não se fazer acompanhar de qualquer documentação comercial e aduaneira comprovativa do pagamento de imposto especial sobre o consumo do tabaco e ainda do IVA, tendo sido elaborado um auto de notícia pelo crime de introdução fraudulenta no consumo. Caso tivesse sido introduzida no consumo através dos circuitos comerciais marginais, o tabaco apreendido teria causado um prejuízo ao Estado no valor a rondar os 17.500 euros.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O concelho de Alvaiázer, no distrito de Leiria, continua com 5 mortes associadas à infecção Covid-19, algo que a Câmara Municipal não admite como a leitura mais correta, uma vez que essas vítimas terão falecido de outras patologias. Ainda assim, a Direção-Geral da Saúde insiste nesta contabilização, algo com o qual a autarquia, pela voz da Presidente Célia Marques, não escondeu desconforto, referindo que a população, perante estes dados, tem uma sensação de maior insegurança. A autarca, em entrevista à Hertz, não deixou de admitir o receio com o regresso dos emigrantes.
O que efetivamente não tranquiliza a população, não ajuda precisamente a que a comunidade e a população em geral tenham alguma tranquilidade e aprenda também com a situação que vivemos, porque não queremos uma população amedrontada com receio de viver a sua vida, mas queremos uma população informada e que se defende e se protege, tendo consciência dos riscos que toma. Estes 5 óbitos eram pessoas que tinham outras tipos de patologias associadas, e algumas patologias inclusivamente graves. A situação, diretamente com a doença Covid-19, não temos qualquer óbito registado. No entanto, continuamos a ter pessoas com testes positivos e que estão bem, continuam assintomáticas e estão bem de saúde. Por isso, é também importante, digamos, desmistificar, porque cada caso é um caso, a condição física de cada um faz toda a diferença nesta matéria, a reação do organismo, a saúde que cada um tem, faz toda a diferença na forma como esta doença progride e se desenvolve. E nesse sentido, resta-se única e exclusivamente a prevenção e o respeito pelas normas da DGS, também tenha realmente uma maior frontalidade e um trabalho de maior esclarecimento junto da população para que efetivamente as pessoas possam continuar o seu dia-a-dia e viver de forma menos amedrontada e com menos receio, mas sempre cumprindo as regras de segurança e de proteção individual. Nós neste momento temos muito receio com o regresso das famílias que têm fora do país, mas até em particular no período de férias, porque temos plena consciência que são famílias que estão afastadas e que sentem o carinho e a atenção e sentem necessidade de estar com os seus, como é lógico e como é expectável, mas estamos com muito receio que possa realmente haver aqui uma situação de resultados menos positivos no futuro. Vamos também contactando e trabalhando com a Direção-Geral de Saúde, com a nossa delegada de saúde local, no sentido de estabelecermos o máximo de regras e de cuidados. No entanto, temos que ter consciência que este percurso que cada um tomar e que o caminho que o futuro nos dedicará depende única e exclusivamente da conduta de cada um. E todos nós temos que pensar que a nossa impacto no próximo. E se tivermos essa percepção e tivermos esse respeito pelo próximo e algum cuidado no relacionamento e na proximidade, essa situação não pode e os resultados não serão, digamos, tão problemáticos como poderão ser. É isso que eu espero, que todas as pessoas que regressem ao Reado no período de férias, que tenham respeito, que tenham cuidado e que tentem ao máximo cumprir as regras impostas pela Direção-Geral de Saúde e tentem cumprir, porque efetivamente salvaguardando a si, estão também a proteger os seus.
A pizzaria e restaurante Diano Dival Divina chegou a Constância. A Hertz foi conhecer de perto esta recente aposta gastronómica na Vila Poema, um espaço que aposta assim numa combinação de sabores italianos e indianos. Ou seja, ali se pode encontrar desde as pizzas, massas ou lasanhas, até os pratos de caril, frango ou borrego, numa ementa onde há ainda ofertas vegetarianas. Refira-se que este é o segundo Dival Divina que se instala em Portugal, sendo que o primeiro está em Massamá, Norte, Lisboa. A Hertz falou com Rajesh Sharma, proprietário deste novo espaço gastronómico, que deu a conhecer quais as ofertas do restaurante e apresentou as razões pelas quais decidiu avançar para este investimento em Constância, que para já resulta na criação de 7 postos de trabalho.
Aqui nós temos disponibilidade e tipo comida da indiana ou italiano. Tipo comida italiana nós temos entradas, várias entradas, várias saladas e temos pizzas, calzone, crepe, bife, vários bifes com natas e crepe pescador, salmão, há muitas coisas.
Quantos colaboradores aqui trabalham?
Nós temos no cozinha tem 4 pessoas e tem aqui fora 3, ficado tudo total é 7 pessoas.
E porquê investir aqui em Constância?
Isto foi assim, que meu irmão era 1995 e mora aqui no Intercomentos. E depois nós vim para cá um dia para passear e ver este rio da ZZ. E depois pronto, nós gostaram aqui muito e depois começaram a procurar espaço aqui e nós encontraram este espaço. Este era, estava um restaurante trinca-forte, comida portuguesa. Depois nós foi combinar com ela e ela passa para nós, mas pronto, foi muito bom para nós e graças a Deus que ano passado foi aqui muito trabalho. Este ano por causa da Covid é pouca gente, mas quando está um dia da sol, aqui vem muita gente para conosco, a passear, tem muita coisa para brincadeira e crianças.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje quero-vos dar nota que se está a realizar em Tomar até ao dia 26 de setembro o Tomar com Vida. O Tomar com Vida é um projeto que resulta de uma parceria entre o município de Tomar e empresas tomarenses que trabalham na área da cultura e do entretenimento, com o intuito de levar à Ilha do Mochão, nas noites de sexta e sábado, boa música com o melhor que temos em Tomar. Um espetáculo feito de tomarenses para os tomarenses. Agora, é preciso também desmistificar a desinformação que anda a circular. É um facto que estamos a atravessar uma situação única, com esta pandemia que nos assombra diariamente e nos impõe a necessidade de adotarmos uma série de regras e restrições. E não, isto não é um concerto como estamos habituados a ir ou a ver, e muito menos é uma festa nos moldes em que conhecemos. Estes espetáculos servem apenas para permitir que os tomarenses tenham acesso à cultura de modo seguro. É imperativo que aceitemos esta nova realidade, ou melhor, esta nova normalidade, até porque a vida não para. E se acatarmos as medidas impostas que nos protegem a nós e aos outros, podemos fazer as coisas que até então fazíamos, mas claro, e volto a frisar, de moldes muito diferentes. Pois teremos de respeitar o distanciamento social, uso de máscara, e friso, o uso de máscara obrigatório, utilizar soluções à base de álcool e, claro, se surgirem sintomas, devemos imediatamente isolar-nos e ficarmos em casa. Importa ainda mencionar que, além destas medidas gerais impostas pela DGS, neste evento não é permitida a troca de lugares. Os ingressos são pessoais e intransmissíveis. Apenas é permitida a circulação no recinto nos momentos de entrada e saída. Os WCs não estarão disponíveis e não será também permitido o consumo de bebidas alcoólicas, assim como também é expressamente proibido fumar dentro do recinto, apesar de ser um evento ao ar livre. Outro aspecto que importa esclarecer são os espetáculos que se iriam realizar na Praça da República e que foram cancelados. Porque mesmo implementando todas as questões de segurança, não conseguiríamos afastar aqueles que mais curiosos paravam e ficavam a ver e que poderiam originar ajuntamentos, e não é de todo isto que queremos, até porque os ajuntamentos estão limitados por lei a 20 pessoas. E a segurança de todos nós é o mais importante. Assim, para aqueles que queiram desfrutar destes eventos, que são gratuitos, basta levantar o seu ingresso no posto de turismo, que o pode fazer de segunda a sábado, das 9h30 às 18h, sendo que apenas podem ser cedidos 4 ingressos por pessoa. Caras e caros ouvintes, a vida não para e temos que aprender a viver com esta nova realidade, com as novas imposições, e esta é uma oportunidade que o município de Tomar oferece para poder desanuviar, dando este acesso à cultura de modo seguro, em segurança, porque sem dúvida alguma isso é o mais importante. E lembre-se, o seu comportamento conta. Irá-se refletir no amanhã, seja pelos bons ou pelos maus motivos. Logo, mantenha-se seguro. Proteja-se. Boa semana.
E assim finalizamos mais esta edição. Proteja-se, proteja os outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.